ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, nesta terça-feira, 26 de janeiro. Lá fora hoje estamos aqui com o céu nublado, estamos com chuva, 6 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão está convosco o João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Caos na capital da Índia, com milhares de manifestantes a romperem cordões da polícia. Rebeldes afegãos talibãs mantêm conversações de alto nível no Irão. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 minutos são, como sempre, dedicados à Angola. Jurista vai ao Tribunal Constitucional pedir suspensão de proibição a ajuntamentos de mais de 10 pessoas. Diz que isso é inconstitucional. Assassino de ativista foi posto em liberdade. A família vai manifestar-se. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Milhares de agricultores provocaram hoje o caos na capital da Índia, Nova Delhi, penetrando no histórico Forte Vermelho, depois de romperem barricadas policiais e entrarem no centro da capital numa coluna de milhares de tratores. A polícia disparou gás lacrimogéneo, canhões de água e usou bastões para tentar dispersar os manifestantes que abandonaram uma rota acordada pelas autoridades para a sua manifestação, envolvendo milhares de tratores em protesto contra 3 novas leis agrícolas. Um manifestante morreu. Autocarros e veículos da polícia foram apedrejados. Um grupo penetrou no Forte Vermelho, onde tradicionalmente o primeiro-ministro faz o seu discurso anual no dia da independência. Há meses que os agricultores indianos protestam contra novas leis, ao abrigo das quais a venda dos seus produtos agrícolas estará aberta a companhias privadas e não apenas ao Estado. Destacados dirigentes dos rebeldes talibã do Afeganistão deslocaram-se hoje ao Irão para discutir as negociações de paz com o governo a serem mediadas pelos Estados Unidos. Um porta-voz do governo iraniano disse que os talibãs tinham sido convidados a Teherão para se rever o processo de paz afegão. Estavam previstos encontros com vários membros do governo iraniano, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif. Os talibãs estão atualmente envolvidos em negociações de paz com o governo afegão em Qatar, mas até agora não houve grandes avanços. Aqui nos Estados Unidos, os senadores que vão atuar como jurados no julgamento do processo de impugnação do antigo presidente Donald Trump prestam juramento hoje, depois da Câmara dos Representantes ter entregue ontem o processo no Senado. As equipas do Congresso e da defesa de Trump têm um período de 2 semanas para trocar informações até ao julgamento, que começará a 8 de fevereiro. Donald Trump é acusado de incitar à insurreição na invasão do Capitólio a 6 de janeiro. Um senador republicano, Rand Paul, diz que vai hoje apresentar uma votação ao Senado sobre se este órgão legislativo tem poderes constitucionais para julgar um cidadão privado, pois Trump já não ocupa qualquer cargo oficial. Na Itália, o primeiro-ministro Giuseppe Conte entregou hoje a sua demissão ao presidente da República, Sergio Mattarella, que começou a ouvir os partidos políticos para a nomeação de um novo chefe do governo. Conte deixou o governo devido à falta de apoio à sua coligação parlamentar após a crise provocada pelo abandono do partido Itália Viva, de Matteo Renzi. Observadores dizem que a intenção de Conte é conseguir que o chefe de Estado italiano proceda a uma nova nomeação para a formação de governo, a terceira em 2 anos e meio, e que permitirá ultrapassar a falta de apoio no Senado. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, anunciou hoje a nomeação de um novo alto comando militar, na sequência de crescentes críticas à incapacidade das Forças Armadas controlarem a crescente violência por parte dos rebeldes islamitas e por grupos criminais armados. Várias zonas do nordeste do país estão agora fora do controle do governo e grupos de criminosos armados atuam com quase imunidade total no noroeste do país. Buhari nomeou um novo chefe de Estado-Maior-General de todas as Forças Armadas e também comandantes dos 3 ramos das Forças Armadas. A violência associada às eleições gerais na República Centro-Africana provocou já mais de 84 mil refugiados e cerca de 100 mil deslocados internos, disse hoje a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, que estima que 2 milhões e 800 mil pessoas necessitam de assistência e proteção alimentar. Em comunicado, o ACNUR revela que em 10 dias, quase 25 mil centro-africanos fugiram do seu país. O governo do Brasil proibiu hoje, por tempo indeterminado, a entrada de passageiros da África do Sul e restringiu o fluxo de estrangeiros que entram no país por terra ou mar devido ao avanço das novas estirpes da Covid-19. Os Estados Unidos, por seu lado, decidiram ontem impedir a entrada de pessoas do Brasil e da África do Sul. O presidente do Ghana, Nana Akufo-Addo, legisladores e uma série de personalidades políticas prestaram hoje a sua última homenagem ao ex-presidente Jerry Rawlings, um dos dirigentes do país que governou por mais longo tempo. Grandes multidões de pessoas prestaram homenagem a Rawlings, cujo corpo foi exposto no Centro de Conferência Internacional de Accra. Rawlings, de 73 anos de idade, morreu em novembro do ano passado, mas a causa da morte não foi revelada. O enterro acontece apenas agora por divergência entre líderes políticos sobre a logística do funeral, que oficialmente acontece amanhã. Na Alemanha, um homem esfaqueou várias pessoas em Frankfurt hoje de manhã, tendo sido detido pelas autoridades alemãs. A polícia disse que as vítimas não apresentaram ferimentos graves e que está a investigar o caso sem avançar detalhes sobre o atacante. Desconhece também o número definitivo de pessoas esfaqueadas. Meios de comunicação alemães disseram que o incidente ocorreu perto da estação ferroviária e os feridos foram transportados para hospitais perto do local do ataque.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O conhecido jurista angolano Fernando Macedo acaba de interpor uma providência cautelar junto do Tribunal Supremo, visando suspender a proibição de ajuntamentos na via pública superiores a 10 pessoas, como foi determinado pelo decreto presidencial sobre o estado de calamidade pública em vigor no país desde 8 de janeiro deste ano. Venâncio Rodrigues.
Fernando Macedo disse à Voz da América que a medida põe em causa as liberdades de reunião e de manifestação, ao mesmo tempo que expressou a esperança de que a proibição seja suspensa até que a ação principal seja decidida pelo Tribunal Supremo de Angola, confirmando o vício de ilegalidade. O jurista entende que a Lei de Proteção Civil proíbe a administração de limitar ou suspender direitos, liberdades e garantias dos cidadãos por via de uma declaração de calamidade pública, pelo que a norma jurídica regulamentar decretada pelo Presidente da República é nula. Fernando Macedo adverte que uma recusa do seu pedido será indicativo de que este tribunal não é sério.
A Lei de Proteção Civil é clara na sua letra. Proíbe o Presidente da República, na qualidade de titular do Poder Executivo, de limitar ou suspender direitos, liberdades e garantias dos cidadãos através de uma declaração de situação de calamidade pública. Ora bem, perante isto, se o Presidente da República decretar por via de um regulamento que foi o que fez, que ficam proibidos os ajuntamentos de pessoas na via pública através de uma declaração de situação de calamidade pública, fica claro que o presidente está a violar a lei. Os cidadãos também sabem ler, tal como os juízes sabem ler.
Luanda tem testemunhado várias manifestações de jovens, tendo muitas delas sido duramente reprimidas pela polícia, sob o argumento do cumprimento do decreto presidencial. Um destes ajuntamentos resultou na morte do jovem Inocêncio de Matos, ocorrido em circunstâncias que a corporação angolana ainda não esclareceu, além da prisão de jornalistas e ativistas, entretanto soltos mais tarde. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Há quase 8 anos, e foi um caso que deu que falar. O assassinato de 2 ativistas, um deles, Isaías Cassul, foi atirado aos jacarés depois de ter sido morto. Agora vem a notícia que o homem que foi condenado pelo seu assassinato, condenado a 17 anos de prisão, acaba de ser libertado. E isso está a perturbar a família, como nos diz Ukok Mukuta.
A decisão das autoridades judiciais de colocarem em liberdade o réu Júnior Maurício Shell é justificada com o facto do condenado já ter cumprido a metade da pena. Essa decisão não agradou a família de Isaías Kassul, ativista julgado pelo Shell ao Jacaré. Em declarações à Voz da América, Benedito Sebastião Kassul, irmão mais novo do malogrado Isaías Kassul, disse que a família Kassul ficou surpresa com a notícia sobre a libertação do assassino de Isaías Kassul.
Nós até ficamos surpreendidos por essa situação. É muito complicado que, na verdade, o que está acontecendo, o que já aconteceu. Na verdade, ele cometeu algo muito doloroso. Ele até nem deveria ter, o governo angolano não deveria ter soltado o mesmo camarada, porque isso fica complicado. Vejamos que, no outro lado, então, há muitas famílias também que cometeram, que têm este mesmo crime. Então, se for assim, então, mil vezes soltar todos aqueles que cometeram o mesmo crime. E na qual eu fico, nós, como os familiares, ficamos muito, muito mal.
Para exigir esclarecimento dos órgãos de direito, os familiares de Isaías Kassul.
Nós programamos já uma manifestação para nos realizar dia 13 de fevereiro. Essa manifestação será no Palácio da Justiça. Temos programas também de levar duas urnas, pousar mesmo aí em frente ao portão do Ministério da Justiça.
Koki Mukuta, Luanda.
Vamos para Malães por uma situação alarmante no setor da saúde. Os serviços especializados dos hospitais regional e provincial materno-infantil de Malanje podem encerrar nos próximos meses, com o fim de contratos de cerca de 10 médicos estrangeiros de nacionalidade russa e cubana. E isso poderá causar mortes. Isaías Soares.
O diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Avantino Sebastião, garantiu esta terça-feira em conferência de imprensa que a situação é preocupante para o setor, que vê reduzido nos últimos 2 anos mais de 50% dos especialistas estrangeiros.
Nos próximos 2 meses, acreditamos que já não contaremos com qualquer médico expatriado dos serviços de especialidade. E foi avançado que, de momento, neste momento, para já, não há possibilidades de termos cá a substituição, desses médicos serem substituídos ou virem para cá outros médicos de especialidade.
O governo local está impossibilitado de ultrapassar a crise, atendendo-se a morte de muitas pessoas se não forem transferidas a tempo para as províncias de Luanda, Kwanza Norte ou Uís, com referidos serviços normalizados.
Nós temos muitos casos de abdômen agudos, muitos casos de traumatismos, de acidentes. E na maternidade a situação é muito mais crítica, porque neste momento contamos com unicamente um especialista em ginecobstetrícia. Pela população, mais de 1 milhão de habitantes, para acudir àquelas situações, e nós sabemos que temos muitas situações de cirurgia de urgência.
A província de Malães possui apenas 5 médicos angolanos especialistas, mas a ocuparem cargos de direção em diferentes serviços de saúde. Avantino Sebastião, quase a lacrimejar, admitiu que a região não é atrativa para recrutar novos médicos, mesmo no mercado nacional.
Mesmo em regime do contrato, não encontramos no nosso mercado disponíveis pessoas que queiram trabalhar em Malães. É preocupante, sim, grave, com transtornos e implicância de situações menos bonatórias acontecerem.
Pouco mais de 100 médicos angolanos existem nos 14 municípios desta circunscrição do país, sem qualquer formação especializada, onde também é gritante a ausência de equipamentos médicos. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
O problema da seca que nós temos vindo a abordar parece não estar limitado ao sul do país. Do Uís, bem lá no norte, chega-nos a notícia de problemas, também com falta de chuva, agravados com uma doença que afeta a mandioca. Muniz Francisco.
Na regedoria do Nzage, na aldeia Povo Mateus, os camponeses consideram a situação anormal em relação aos anos anteriores, de acordo com o regedor Salomão Sozinho, que falava à imprensa local.
Vamos ver que vamos ter pouca produção no caso da zinguba, o milho, porque as temperaturas, estamos a ver, estão cada vez maiores. No passado dos nossos avós, aqui, essa seca de janeiro demorava 15 dias. Se nós vermos que passa mais de 15 dias, então não é o regular do passado.
O responsável da regedoria contou ainda a existência de uma suposta praga da mandioca que afeta as culturas naquela localidade.
Os povos estão a trabalhar. Mas, infelizmente, este ano encontramos pragas. As pragas que estão a destruir os mantimentos das populações. As mandioqueiras, em vez de se produzir como antes, estão através dessas pragas, as mandiocas não saem como deve ser. Já informamos, mas agora recebemos técnico para identificar, ainda nunca recebemos técnico para fazer isso.
Por sua vez, o empresário agrícola Rafael Rufino.
Quando se fala das pragas, não existe, mas sim a terra se já é cansada. Agora, uma associação deve mudar de uma outra área para aquela terra poder repousar.
O diretor municipal da agricultura, Pedro José, assegurou à imprensa local que a situação não é alarmante.
No nosso município não temos praga, mas sim temos a doença da virose da mandioca e a podridão. Os problemas que os camponeses enfrentam na cultura da mandioca é a doença, não praga. Doença esta que chamamos de virose da mandioca, que ataca as folhas, e temos também a podridão, que quer dizer a mandioca ou o tubérculo apodrece e as hastes secam.
Tuíza para a Voz da América, Muniz Francisco.
No Coanza Sul chega-nos também a notícia de que a falta de chuva está a provocar o grande encarecimento de produtos alimentares. O nosso correspondente no Sumbe, Fernando Caetano, disse-nos que nas zonas potencialmente agrícolas como a Kibala, Celas, Ebo, Sela, Kassong e não só, a fome é visível nas populações. Situação, disse ele, que se reflete também negativamente nas grandes cidades, como é o caso da capital da província, o Sumbe, onde as pequenas quantidades de produtos do campo que chegam custam cada vez mais caro. O Fernando Caetano foi ouvir alguns que estavam às compras.
Zinguba subiu, fibra subiu, mandioca subiu, pombo subiu. Então vamos viver como? E que tipo de país? Será que é mesmo chuva que está a trazer isto? Campo, fibra de pombo é 250 kwanza, fibra de 1.400, 500. É normal nós vivermos assim? Até porque em Angola já não se come uma refeição. Bom, porque chá com pão, um bocado de papa com açúcar. Temos que acreditar nisso. E as pessoas estão confinadas, outros pais não trabalham.
Tereza Francisco, a fubá subiu, porque o milho também subiu.
Eu tenho a dizer que o preço da fubá subiu tanto, porque a caneca de milho temos a comprar 300 kwanza e está difícil, não está aparecendo milho. Muito, está complicando muito a nossa vida, porque antes nós comprávamos 500 quilos, seria 50 mil, agora 500 é 110 mil. Está caro.
As lamentações sobre a subida dos preços dos produtos não param por aqui.
Meu nome é Edna Coragem. A vida está difícil. Desde anteontem a seguir, atrás do milho não vou conseguir. Com meu parto fresco, não tenho nada mesmo assim.
Está mal mesmo. Com 400 dias não estou conseguindo até de comprar.
Para nós que temos assim muita quantidade de filhos, vamos passar mal. Porque em casa muitas crianças, um quilo não chega, 2,8 kg, é uma coisa que não faz mal.
Voz da América, Fernando Caetano, não sou.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em FM, em sintonia connosco, quando se iniciar a segunda meia hora. E, por essa ocasião, vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, a Rádio Morabeza em FM. Fique connosco. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola, Saúde em Foco. O convidado desta semana é o Dr. Esmeraldo Demba. Vamos falar da tuberculose. Se tem questões sobre esta doença, não hesite. Envie já as suas perguntas para o nosso WhatsApp 1908-652-4584 ou então envie uma mensagem para o nosso número local em Angola 244-932-348-698 244-932-348-698. Esta semana, portanto, no Angola Saúde em Foco com o Dr. Esmeraldo Demba. No Namíbia, entretanto, o governo poderá criar cozinhas comunitárias em zonas de maior crise alimentar causada pela seca. Armando Chicoca.
A informação foi prestada pela vice-governadora Maísa Tavares, à margem da visita de campo da embaixadora da União Europeia, Janete Sipe, às comunidades de Cuiticuiti, município do Virei, na passada quinta-feira, um dos municípios mais afetados pela seca e fome.
Ah, sim, senhora, há sempre a probabilidade de criar cozinhas comunitárias onde elas forem necessárias. A política é assistencial, no caso das populações mais afetadas, em termos de alimentação. E depois temos estes projetos que nós estamos aqui a ver, de recuperação de furos de água, de reativação, chamemos assim, de alguns projetos com os polos agrícolas. E tudo isto são, alguns são projetos a curto prazo, outros são mais a médio e longo prazo. Portanto, estamos a olhar para várias velocidades, assistindo lá onde as questões são emergenciais e ao mesmo tempo tentando traçar e dar passos que durem mais no sentido de criar a resiliência nestas regiões para que gradualmente consigamos sobreviver melhor a estes períodos em que nós todos sabemos que não podemos evitar. A seca está aí, é uma coisa da natureza e o que nós desejamos é que, como governo, como povo, como parceiros, possamos então todos resistir, prever essas situações.
Frisão é a organização não governamental que manuseia os fundos da União Europeia em ajuda às comunidades rurais dos 5 municípios da província do Nanibo afetados pela fome e seca. Janete Sipe, embaixadora da União Europeia, constatou em loco as dificuldades por que passam as comunidades rurais do município do Virei.
No quadro do programa entre a União Europeia e Angola, e mais no quadro do programa FRESAN, que é um programa que ajuda a segurança alimentar e nutricional, e estou muito feliz de estar aqui hoje a Virei, com a senhora vice-governadora, com a administradora local. Estamos aqui para ver e para conhecer e para perceber se os projetos financiados pela União Europeia vão no bom caminho como deseja os beneficiários.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com o CHAN, o Campeonato Africano das Nações, só para jogadores que jogam nos seus próprios países. Está a decorrer nos Camarões. Estamos a terminar a fase de grupos hoje. Termina o grupo C. Uganda, com 1 ponto, de fronte a Marrocos, com 4. Togo, com 3, de fronte ao Ruanda, com 2. Portanto, Marrocos, com tarefa mais fácil, o segundo lugar, esse está por discutir. Ontem, no grupo B, qualificaram-se os dois Congos. A República Democrática do Congo terminou no topo com 7 pontos, depois de derrotar ontem o Niger por 2-1. O outro Congo bateu a Líbia por 1-0 e, de último lugar, com 1 ponto, passou para o segundo com 4. Nigéria e Líbia, com essas derrotas, terminaram com 2 pontos. Foram à vida. Em Portugal, hoje, o líder do campeonato, o Sporting, defronta o que está em último, o Boa Vista. Se ganhar, mantém os 4 pontos de vantagem sobre o Porto, que ontem derrotou o Farense por 1-0 e reduziu, portanto, a diferença para 1 ponto. Portanto, mas há que aguardar hoje pelo resultado do Sporting para ver se está mais próximo ou se está tudo na mesma. Ontem, para o campeonato, o Benfica atrasou-se ao empatar em casa com o Nacional da Madeira. Está agora em terceiro lugar, a 2 pontos do Porto. Perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, o que é que esse empate do Benfica significava para a sua equipa.
Estamos atentos, claramente, obviamente que sim, mas isso não interfere em nada naquilo que é o nosso andamento, o nosso caminho, o nosso trajeto.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, hoje em Itália um grande jogo para a Taça de Itália, Milão-Inter, vai ser bom esta. E agora vamos para as contas, a contabilidade do futebol. O coronavírus está a causar problemas. O Paris Saint-Germain do Neymar comunicou à Direção Nacional de Controlo e Gestão da Liga 1 de França que, por causa da pandemia do Covid-19, estima perdas de 204 milhões de euros na atual temporada, ou seja, mais 60% em relação aos números da época passada, que já tinham sido uma queda. Um estudo, entretanto, publicado na Europa, diz que os principais clubes europeus deverão perder quase 2.500 milhões de dólares em rendimentos até ao final desta época devido ao coronavírus. Problemas com direitos de televisão, espectadores, enfim, tudo o que rodeia a festa do futebol quando há jogos. Na época passada, os rendimentos já tinham caído 12%. O estudo diz que o impacto financeiro final da pandemia vai depender do regresso dos adeptos aos estádios. Em 2019-2020, o Barcelona manteve-se no topo dos rendimentos. Não são lucros, são rendimentos. com 715 milhões de euros, uma queda em relação aos mais de 800 milhões da época anterior. Basquetebol americano, NBA. Ontem os atuais campeões, os Los Angeles Lakers, foram até Cleveland ganhar 115-108 e voltaram a ultrapassar a outra equipa de Los Angeles, os Clippers, no topo da Conferência Oeste. O Philadelphia, no topo da Conferência Leste, ontem perdeu surpreendentemente com o Detroit, 110-104. Detroit mantém-se em último nessa conferência. Philadelphia mantém-se em primeiro. Em segundo lugar, na Conferência Leste, está o Boston, que ontem foi até Chicago ganhar, 119-103. Vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde dezenas de passageiros em Luanda e em São Tomé estão indignados com a transportadora aérea angolana, TAG, que voltou a cancelar o voo de ligação entre as duas capitais, deixando centenas de pessoas sem saber o que fazerem. Eles acusam a TAG de burla. Oscar Medeiros.
Mais de uma centena de passageiros com voo marcado nos dois sentidos ficaram em terra, sem qualquer explicação da companhia aérea angolana. Depois de ter anunciado a retoma do voo semanal entre Luanda e São Tomé, após um longo período de interrupção devido à pandemia da Covid-19, a TAG voltou a cancelar a ligação entre as duas capitais por tempo indeterminado. Os passageiros exigem que a companhia angolana assuma a responsabilidade dos transtornos provocados por esta situação.
Isso é brincar com os passageiros. Imagina só se fosse nós que chegamos atrasados em TAG. O voo aparece, você não aparece a tempo. É, você paga a multa. Eles deveriam assumir nossa responsabilidade. Até parece que é uma burla. Isso é roubo. Isso é um autêntico roubo que ela está fazendo com os passageiros. Não sei, há 15 dias atrás, que vai vir o voo no dia 25, no sábado vem dizer às pessoas que o voo está cancelado. Isso é uma brincadeira, que ela vai assumir essas despesas. Eles próprios estão a dizer que no sábado não está a fazer teste. Cá não está a fazer teste. É uma brincadeira, é uma forma de matar as coisas.
Perante a indignação de mais de uma centena de passageiros, a delegação da TAG em São Tomé e Príncipe remeteu-se ao silêncio. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Oh, yeah. Oh, yeah. Everything, everything, everything gonna be all right. Oh, yeah. When I was a little girl, only 12 years old, I couldn't do nothing to save my doggone soul.
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, terça-feira, 26 de janeiro de 2021. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação Amancio Miguel. Títulos de destaque: caos na capital indiana em protesto de dezenas de milhares de agricultores. No Senado americano prepara-se novo julgamento de Donald Trump, ex-presidente. Faça crescentes avanços de rebeldes islâmicos, presidente da Nigéria nomeia novos dirigentes para as forças armadas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Uma vez mais, votos de boa escuta.
Milhares de agricultores provocaram hoje o caos na capital da Índia, Nova Delhi, penetrando no histórico Forte Vermelho depois de romperem barricadas policiais e entrarem no centro da capital numa coluna de milhares de tratores. A polícia disparou gás lacrimogéneo, canhões de água e usou bastões para tentar dispersar os manifestantes que abandonaram uma rota acordada pelas autoridades para a sua manifestação, envolvendo milhares de tratores em protesto contra três novas leis agrícolas. Um manifestante morreu. Autocarros e veículos da polícia foram apedrejados. Um grupo penetrou no Forte Vermelho, onde tradicionalmente o primeiro-ministro faz o seu discurso anual no dia da independência. Há meses que os agricultores indianos protestam contra novas leis, ao abrigo das quais a venda dos seus produtos agrícolas estará aberta a companhias privadas e não apenas ao Estado. Destacados dirigentes dos rebeldes Talibã do Afeganistão deslocaram-se hoje ao Irão para discutir as negociações de paz com o governo a serem mediadas pelos Estados Unidos. Um porta-voz do governo iraniano disse que os talibãs tinham sido convidados a Teherão para se rever o processo de paz afegão. Estavam previstos encontros com vários membros do governo iraniano, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif. Os talibãs estão atualmente envolvidos em negociações de paz com o governo afegão em Qatar, mas até agora não houve grandes avanços. Aqui nos Estados Unidos, os senadores que vão atuar como jurados no julgamento do processo de impugnação do antigo presidente Donald Trump prestam juramento hoje, depois da Câmara dos Representantes ter entregue ontem o processo no Senado. As equipas do Congresso e da defesa de Trump têm um período de 2 semanas para trocar informações até ao julgamento, que começará a 8 de fevereiro. Donald Trump é acusado de incitar à insurreição na invasão do Capitólio a 6 de janeiro. Um senador republicano, Rand Paul, diz que vai hoje apresentar uma votação ao Senado sobre se este órgão legislativo tem poderes constitucionais para julgar um cidadão privado, pois Trump já não ocupa qualquer cargo oficial. Na Itália, o primeiro-ministro Giuseppe Conte entregou hoje a sua demissão ao presidente da República, Sergio Mattarella, que começou a ouvir os partidos políticos para a nomeação de um novo chefe do governo. Conte deixou o governo devido à falta de apoio à sua coligação parlamentar após a crise provocada pelo abandono do partido Itália Viva, de Matteo Renzi. Observadores dizem que a intenção de Conte é conseguir que o chefe de Estado italiano proceda a uma nova nomeação para a formação de governo, a terceira em 2 anos e meio, e que permitirá ultrapassar a falta de apoio no Senado. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, anunciou hoje a nomeação de um novo alto comando militar na sequência de crescentes críticas à incapacidade das Forças Armadas controlarem a crescente violência por parte dos rebeldes islamitas e por grupos criminais armados. Várias zonas do nordeste do país estão agora fora do controle do governo e grupos de criminosos armados atuam com quase imunidade total no noroeste do país. Buhari nomeou um novo chefe de Estado-Maior-General de todas as Forças Armadas e também comandantes dos 3 ramos das Forças Armadas. A violência associada às eleições gerais na República Centro-Africana provocou já mais de 84 mil refugiados e cerca de 100 mil deslocados internos, disse hoje a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, que estima que 2 milhões e 800 mil pessoas necessitam de assistência e proteção alimentar. Em comunicado, o ACNUR revela que em 10 dias, quase 25 mil centro-africanos fugiram do seu país. O governo do Brasil proibiu hoje por tempo indeterminado a entrada de passageiros da África do Sul e restringiu o fluxo de estrangeiros que entram no país por terra ou mar devido ao avanço das novas estirpes da Covid-19. Os Estados Unidos, por seu lado, decidiram ontem impedir a entrada de pessoas do Brasil e da África do Sul. O presidente do Ghana, Nana Akufo-Addo, legisladores e uma série de personalidades políticas prestaram hoje a sua última homenagem ao ex-presidente Jerry Rawlings, um dos dirigentes do país que governou por mais longo tempo. Grandes multidões de pessoas prestaram homenagem a Rawlings, cujo corpo foi exposto no Centro de Conferência Internacional de Accra. Rawlings, de 73 anos de idade, morreu em novembro do ano passado, mas a causa da morte não foi revelada. O enterro acontece apenas agora por divergência entre líderes políticos sobre a logística do funeral, que oficialmente acontece amanhã.
Voz da América, emissão de terça-feira, 26 de janeiro de 2021. Operações humanitárias estão em andamento em Moçambique para ajudar a salvar vidas de dezenas de milhares de pessoas vítimas do ciclone Eloise. Dezenas de passageiros em Luanda e em São Tomé estão indignados com a transportadora aérea angolana TAG, que voltou a cancelar o voo de ligação entre as duas capitais, reporta o Oscar Medeiros. Tal acontece depois de ter sido anunciado a retoma do voo semanal para São Tomé e Príncipe a partir desta segunda-feira, 25 de janeiro. A companhia angolana volta a cancelar a operação por tempo indeterminado. Oscar.
Mais de uma centena de passageiros com voo marcado nos dois sentidos ficaram em terra, sem qualquer explicação da companhia aérea angolana.
Eu cá vi para TAG esta manhã, até estou ao lado de TAG no momento, e para saber o motivo do cancelamento, eles dizem que também estão inocentes, não têm nenhuma informação ainda que é para nos passar e que nós, para nós poder esperar até na sexta-feira, que é para poder voltar aqui, daqui é que eles vão nos passar informação. Então, nós estamos aqui, com quem diz, sem nenhum paradeiro, sem o que fazer daqui para frente.
Depois de ter anunciado a retoma do voo semanal entre Luanda e São Tomé, após um longo período de interrupção, devido à pandemia da Covid-19, a TAG voltou a cancelar a ligação entre as duas capitais por tempo indeterminado. Os passageiros exigem que a companhia angolana assuma a responsabilidade dos transtornos provocados por esta situação.
Isso é brincar com os passageiros. Imagina só se fosse nós que chegamos atrasados em TAG. O voo aparece, você não aparece a tempo. É? Você paga a multa. Eles devem assumir nossa responsabilidade. Até parece que é uma burla. Isso é roubo. Isso é um atentado roubo que está a fazer com os passageiros. Não sei, há 15 dias atrás, que vai vir o voo no dia 25, no sábado vem dizer às pessoas que o voo está cancelado. Isso é uma brincadeira. Quem vai assumir essas despesas? Eles próprios estão a dizer que no sábado não está a fazer teste. Cada sábado não está a fazer teste. É uma brincadeira. É uma forma de matar as coisas.
Perante a indignação de mais de uma centena de passageiros, a delegação da TAG em São Tomé e Príncipe remeteu-se ao silêncio. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C., de São Tomé para Moçambique. Operações humanitárias estão em andamento em Moçambique para ajudar a salvar vidas de dezenas de milhares de pessoas que foram vítimas do ciclone Eloise, que ocorreu no último fim de semana. Pelo menos 6 pessoas perderam a vida e mais de 176 mil foram afetadas. Ana Guedes.
O ciclone tropical Eloise atingiu a costa no sábado, despejando torrentes de chuva em áreas já afetadas pela tempestade tropical Chalan, que inundou grandes áreas de Moçambique há 3 semanas. O escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários relata que 32 centros de acomodação foram abertos na província de Sofala, fortemente afetada. Os centros dão abrigo temporário a mais de 15 mil famílias. O porta-voz da OCHA, Jens Lark, disse que os sobreviventes desse ciclone destrutivo precisam urgentemente de alimentos, barracas, água potável, mosquiteiros, materiais de prevenção de Covid-19 e outros recursos essenciais.
O ciclone destruiu, danificou ou inundou mais de 8.800 casas em Moçambique e pelo menos 26 centros de saúde foram danificados. Grandes áreas de plantações foram inundadas, o que aumenta a preocupação com a colheita anual que está prevista para abril. Novamente, esses números podem subir quando tivermos mais resultados de avaliação.
Uma análise recente da situação alimentar e de nutrição em Moçambique diz que mais de 2,9 milhões de pessoas enfrentam altos níveis de insegurança alimentar nas áreas rurais e urbanas nas províncias do Sul, Centro e Norte. O porta-voz do Programa Mundial de Alimentos, Tom Tsanfiri, diz que a sua agência, junto com o governo e parceiros, faz a avaliação para ter uma visão completa do impacto da tempestade.
Embora toda a extensão da necessidade será revelada assim que as avaliações em curso tenham sido concluídas, os primeiros indícios são de que a tempestade agravou ainda mais a situação precária de segurança alimentar na província de Sofala. As pessoas precisam de ajuda alimentar agora para sobreviver e precisarão de apoio para restabelecer os seus meios de subsistência daqui para frente.
As agências de ajuda expressam preocupação com o nível extra de perigo representado pela Covid-19. Dizem que é muito difícil manter o distanciamento social em centros de assentamento, onde as pessoas estão em áreas fechadas com pouca ou nenhuma ventilação. A Organização Internacional para as Migrações relata que a sua equipa está a distribuir sabão e materiais de higiene e um suprimento limitado de máscaras de tecido para os mais vulneráveis e encorajando as pessoas a fazer o possível para manter a distância uns dos outros.
Obrigado, Ana. Ana voltará a esta emissão para falar das relações Nigéria e Estados Unidos. Continuamos em Moçambique, instituições fracas e o não envolvimento das comunidades na gestão de recursos minerais, florestais e da fauna está na origem de perdas que Moçambique registra anualmente e que estão na casa de 12,9% do seu produto interno bruto, segundo consideram ambientalistas e economistas entrevistados em Maputo por Alfred Júnior.
Para Constantino Marangula, as barreiras burocráticas que se verificam ao nível do comércio é que poderão estar na origem destas perdas avultadas.
As pessoas quando procuram evitar as autoridades é porque existe um conjunto de constrangimentos para cumprir com a própria lei. E ver o que se pode fazer ao nível do Estado para minimizar, digamos, os constrangimentos que as pessoas identificam e que lhes faz não cumprir com a lei tributária, a lei no comércio exterior.
A economista Inocência Mapis considera que estas perdas estão ligadas à fraqueza das instituições de fiscalização.
Menos controle e instituições fracas estão por detrás desta situação em que o país poderia ter captado esses ganhos, não apenas com a contabilização das exportações, mas principalmente, do meu ponto de vista, principalmente a questão da tributação e o uso desses recursos para potenciar outros setores.
Para reverter esse cenário, Marangula sugere a reforma legal e um maior envolvimento da comunidade na gestão e exploração destes recursos locais.
É preciso reformar, digamos, todo o quadro legal, digamos, que gera o regime de propriedade sobre os recursos faunísticos e os recursos florestais. É preciso reorganizar, em primeiro lugar, a questão da propriedade, não é desses recursos. Como é que as comunidades se beneficiam desses recursos? As comunidades estão em melhores condições, digamos, de se beneficiar desses recursos, não é? Se, digamos, for otorgada a propriedade sobre eles.
Definitivamente, a forma mais efetiva, que já tem discutido há muito tempo, para estancar este problema, ou pelo menos minimizar este problema de transações ilegais, é utilizar as nossas instituições, principalmente as instituições de controle. Não apenas a autoridade tributária, mas também existem outras instituições que devem ser fortificadas em vários sentidos. Não? Quando eu falo de fortificar instituições, não falo apenas de fortificação em termos de melhoria de recursos financeiros, não estou falando de melhoria de recursos humanos e uma vasta, vastos fatores que podem ser considerados aqui.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O governo de Moçambique assume que as mulheres camponesas têm sido preteridas na concessão de créditos agrários para a produção de alimentos, o que contribui para as elevadas taxas de desnutrição crónica, sobretudo nas zonas rurais. Ao que tudo indica, há a um novo programa que o governo quer apresentar para estas mulheres camponesas. Ramos Miguel reporta a partir de Maputo.
A diretora do Desenvolvimento Económico e Local no Ministério Moçambicano da Agricultura, Inês Coambi, diz que apesar de as mulheres constituírem mais de 80% da força de trabalho no setor agrário, elas enfrentam muitas dificuldades no acesso ao crédito. Segundo ela, tendo em conta o papel fundamental da mulher na produção de alimentos, a falta de crédito faz com que as mulheres sejam vulneráveis no processo produtivo.
Atualmente temos cerca de 62% do agregado familiar chefiado por mulheres, e ela representa 81% da força de trabalho na agricultura. Infelizmente, esse rácio da força de trabalho em relação ao crédito está na razão de 15%. Esta questão de acesso ao crédito torna elas mais vulneráveis naquilo que é acesso aos mercados, à sua produção, e faz com que também reduza o rendimento que estava previsto naquela campanha para estas mulheres. Então, neste ano, pretende-se garantir que 60% do programa Sustenta sejam beneficiadas mulheres para que tenham acesso ao programa.
Entretanto, o sociólogo João Colasso diz que Sustenta é uma iniciativa extremamente importante para acomodar a população moçambicana, sobretudo a que vive no meio rural, onde o investimento tem escasseado, mas resta saber se aquilo que são os objetivos deste projeto vão, de facto, atingir as pessoas mais necessitadas.
Quero parecer que Sustenta é desenvolvido numa combinação entre um pequeno grupo de empresários que eles depois têm de alargar ou estender as atividades Sustenta pelos camponeses. Oxalá, o setor que tem essa responsabilidade de engariar fundos do governo, que depois tem que criar condições de redistribuição de semente, preparação de solos, possivelmente ajudando as cooperativas locais de camponeses, isso funciona, porque se isso não funcionar, o que é que nós vamos ter como consequência? Apenas um pequeno grupo arrecada todos esses fundos, mas que a população necessitada, que de facto está na base, pode não receber esses benefícios para os quais Sustenta.
Por seu turno, um especialista em assuntos de desenvolvimento local defende serem necessárias políticas que aliciem as mulheres a envolverem-se em toda a cadeia de valor da produção agrária.
É preciso direcionar algumas ações para esse setor muito especial da população rural, como estimular, como fazer com que eles se interessem pela atividade agropecuária ou outras no meio rural, que têm rendimento e que existem possibilidades tanto na cadeia de produção, como no agronegócio, como na parte de comercialização.
Especialista Castro Camarada. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo para a Cidade da Praia, concretamente o mercado de Socopira, que é o maior desta capital de Cabo Verde, que em tempos da Covid-19 vê os seus comerciantes a enfrentarem algumas dificuldades, tendo em conta que o negócio caiu drasticamente e muitos, tal como reporta Eugênio Teixeira, vivem em situações difíceis.
Os entrevistados da Voz da América falam de momentos difíceis nos negócios, já que boa parte das populações perderam rendimento, não têm dinheiro e muitas pessoas não saem de casa com receios de se contaminarem. Dona Palmira tem 67 anos e vende no Sucupira há cerca de 30, dedicando-se ao negócio de vestuário e calçados.
Ninguém gosta de ser para o negócio, é dinheiro que tem.
Está a ter apoio?
Não está a esperar. O principal é vir com saúde que não é assim. Ai,
ela conta que a situação está péssima. Diz que não há venda porque também não há dinheiro. Esta senhora, ainda assim, mostra-se esperançada em dias melhores e afirma que o mais importante é ter vida e saúde para continuar a lutar no dia a dia. Outro vendedor, Júnior, um imigrante da Nigéria, dedica-se à venda de telemóveis e acessórios.
Está a vender material de imóvel, tudo que usa de imóvel.
E neste momento, a venda está boa ou Covid?
Mareado. Ainda o governo foi ameaçado na política, se nunca ouia nada.
Aqui nos Estados Unidos, corre o processo de impugnação contra Donald Trump, ex-presidente João Santa Rita.
Donald Trump pode já não estar na presidência e não ter acesso constante aos microfones da televisão e também ao seu meio de comunicação preferido, o Twitter, que o expulsou da plataforma. Mas o que agora é certo é que no início do próximo mês, Donald Trump vai voltar ao cabeçalho dos jornais quando se iniciar o julgamento no Senado sob a acusação aprovada pela Câmara dos Representantes, de incitamento à rebelião. É algo que está a provocar já intenso debate, com muitos a interrogarem-se sobre qual o objetivo disso, agora que Donald Trump já não está na presidência. Alguns políticos afirmam mesmo que num país profundamente dividido isso será como atirar gasolina à fogueira, embora outros digam que é preciso responsabilizar o antigo presidente por aquilo que se passou quando os seus apoiantes invadiram o Capitólio, o edifício do Congresso. O objetivo político é, sem dúvida, o de impugnar o presidente no Senado, o que, a acontecer, o irá proibir de participar em ações políticas no futuro. Isto numa altura em que há notícias que Trump quer formar um novo partido político, o Partido Patriótico. A nível jurídico, há quem interrogue mesmo a constitucionalidade de levar um ex-presidente a julgamento no Senado. Diz esse argumento que o Senado não pode julgar alguém que já não ocupa um cargo oficial, porque isso será usurpar o papel dos tribunais. Mitt Romney é um senador republicano que apoiou a impugnação de Trump na Câmara dos Representantes e discorda dessa interpretação.
Well, I've read a number of law review articles, and I think if you put aside the partisan columns, if you will, that are written in various publications, and look at those that are written by academics.
Eu já li vários artigos jurídicos e penso que, se puser de parte o partidarismo de alguns artigos escritos em diversas publicações, e se olharmos para aqueles escritos por académicos, a preponderância da opinião jurídica é que um julgamento de impugnação, depois de alguém abandonar o seu cargo público, é constitucional. Eu acredito ser esse o caso, mas vou ouvir o que os advogados têm a dizer para cada uma das partes, mas penso que é bem claro que é constitucional. Palavras do republicano Mitt Romney. Mas mesmo que o caso prossiga no Senado, o que vai acontecer, tendo em conta a maioria democrata, isso não significa que Trump irá ser impugnado. Para isso, é preciso que 2/3 dos senadores votem a favor da impugnação, o que significa que 17 dos 50 republicanos terão que votar a favor. Gerald Seib é um dos diretores executivos do Wall Street Journal.
I think chances are very slim. I just can't imagine 17 Republicans moving. I think you're going to have some.
Eu penso que essa possibilidade é muito pouca. Não consigo imaginar 17 republicanos a aprovarem isso. Penso que vai haver alguns, mas ficaria surpreendido se houver 17.
I would be stunned if you had 17.
Palavras de Gerald Seib, do Wall Street Journal. A analista democrata Donna Brazil concorda, mas fez notar que recentemente o líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, culpou o presidente pela invasão do edifício do Congresso.
I think it's hard to get 17 Republicans, but on the other hand, Mitch McConnell, when he took to the floor on January 19th, I was surprised by his comments.
Penso que vai ser difícil ter 17 republicanos, mas por outro lado, quando Mitch McConnell falou no Senado a 19 de janeiro, fiquei surpreendida com os seus comentários. É importante que haja essa votação e responsabilizem o antigo presidente.
It's important that they hold this vote and hold the former president responsible.
Palavras da analista democrata Donna Brazil. O que é certo, contudo, é que o julgamento de Trump no Senado surge numa altura pouco propícia para o presidente Joe Biden, que, no início da sua governação, tem uma agenda cheia de nomeações para cargos de governo e de programas governativos que têm que ser aprovados pelo Congresso. Para além disso, para Biden, que fez um discurso de tomada de posse baseado na reconciliação, o julgamento pode ser visto como um ato de vingança política que visa afastar Trump da cena política.
Os nigerianos estão esperançosos depois do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter revertido a proibição de viagens do ex-presidente Donald Trump a vários países de maioria muçulmana e africanos, incluindo o seu país, que é a Nigéria. Ana Guedes.
Joseph Abba desejava passar a lua de mel nos Estados Unidos após o seu casamento em 2018, mas diz que o seu visto foi negado, embora cumprisse os requisitos básicos.
As an applicant, the pain of being refused.
Como candidato, a dor de ser recusado, mesmo sabendo que estás qualificado, é outra coisa. Saber de antemão qual será a decisão antes mesmo de ir para a entrevista é desanimador para o requerente.
A Nigéria foi uma das várias nações africanas incluídas em uma proibição de viagens em 2017 imposta pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nações predominantemente muçulmanas e africanas. A proibição tornou as viagens da Nigéria para os Estados Unidos quase impossíveis. O governo Trump disse que a proibição foi imposta por causa de preocupações com a segurança nacional, alegando que os países na lista não cumpriam os padrões mínimos de segurança.
A Nigéria não é o único país do mundo onde há um problema de segurança. A insegurança é como a pandemia, é um problema global.
Os Estados Unidos são um dos principais destinos de viagens da Nigéria, mas Abba não solicitou um visto para os Estados Unidos desde que lhe foi negada a entrada. Mas agora a situação é diferente. No seu primeiro dia de mandato, a 20 de janeiro, o presidente Joe Biden assinou 17 ordens executivas, incluindo uma que revogou a proibição de viagens. Os empresários nigerianos, como Tayo Charles, saudaram a mudança.
É um grande alívio para os empresários como eu, especialmente na indústria de viagens, que agora podemos ver surgir tantas oportunidades e então começar a aproveitar os benefícios do influxo entre a Nigéria e os Estados Unidos.
Embora o governo Biden pareça estar a enviar uma mensagem de que as fronteiras dos Estados Unidos não estão mais fechadas para certos países, alguns observadores políticos nigerianos, como Enzua Nwagwa, dizem que há uma lição importante a retirar.
A América tem batalhas internas para enfrentar. O que precisa acontecer é que vimos uma situação em que há necessidade de mais pessoas serem ortodoxas, olhar mais para dentro do que para fora.
Agora os nigerianos como Abba dizem que começarão a viajar novamente e as empresas de viagem esperam fazer mais receitas.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com o CHAN, o Campeonato Africano das Nações, só para jogadores que jogam nos seus próprios países. Está a decorrer nos Camarões. Estamos a terminar a fase de grupos hoje. Termina o grupo C. Uganda, com um ponto, defronta Marrocos com 4. Togo com 3, defronta o Ruanda com 2. Portanto, Marrocos com tarefa mais fácil. O segundo lugar, esse, está por discutir. Ontem, no grupo B, qualificaram-se os dois Congos. A República Democrática do Congo terminou no topo com 7 pontos, depois de derrotar ontem o Niger por 2-1. O outro Congo bateu a Líbia por 1-0 e, de último lugar, com 1 ponto, passou para o segundo com 4. Nigéria e Líbia, com essas derrotas, terminaram com 2 pontos. Foram à vida. Em Portugal, hoje, o líder do campeonato, Sporting, defronta o que está em último, o Boa Vista. Se ganhar, mantém os 4 pontos de vantagem sobre o Porto, que ontem derrotou o Farense por 1-0 e reduziu, portanto, a diferença para 1 ponto. Portanto, mas há que aguardar hoje pelo resultado do Sporting para ver se está mais próximo ou se está tudo na mesma. Ontem, para o campeonato, o Benfica atrasou-se ao empatar em casa com o Nacional da Madeira. Está agora em terceiro lugar, a 2 pontos do Porto. E agora vamos para as contas, a contabilidade do futebol. O coronavírus está a causar problemas. O Paris Saint-Germain do Neymar comunicou à Direção Nacional de Controlo e Gestão da Liga 1 de França que, por causa da pandemia do Covid-19, estima perdas de 204 milhões de euros na atual temporada, ou seja, mais 60% em relação aos números da época passada, que já tinham sido uma queda. O estudo diz que o impacto financeiro final da pandemia vai depender do regresso dos adeptos aos estádios. Em 2019-2020, o Barcelona manteve-se no topo dos rendimentos. Não são lucros, são rendimentos. Com 715 milhões de euros, uma queda em relação aos mais de 800 milhões da época anterior. Basquetebol americano, NBA. Ontem, os atuais campeões, o Los Angeles Lakers, foram até Cleveland ganhar 115-108 e voltaram a ultrapassar a outra equipa de Los Angeles, os Clippers, no topo da Conferência Oeste. O Philadelphia, no topo da Conferência Leste, ontem perdeu surpreendentemente com o Detroit, 110-104. Detroit mantém-se em último nessa conferência, Philadelphia mantém-se em primeiro. Em segundo lugar na Conferência Leste está o Boston, que ontem foi até Chicago a ganhar, 119-103.
Música.
E assim marcamos um ponto final a esta segunda parte da emissão despertina. Caos na capital indiana, em protesto de dezenas de milhares de agricultores. No Senado americano, prepara-se um novo julgamento de Donald Trump. Face a crescentes avanços de rebeldes islâmicos, o presidente da Nigéria, Muhammad Buhari, nomeia novos dirigentes para as Forças Armadas. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amés Miguel. Boa noite. Dentro de instantes, o Álvaro Lugier Andrade e a terceira e última página.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 26 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos também no computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, a nossa referência é VOA Português. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade, caos na capital indiana em protesto de milhares de agricultores. Senado americano prepara-se para novo julgamento de Donald Trump. Face a crescentes avanços de rebeldes islâmicos, o presidente da Nigéria nomeia novos dirigentes para as Forças Armadas. Voz América, terça-feira, é dia de política na América, mais à frente, e também da nossa habitual rubrica de saúde. Mas primeiro, vamos até Luanda, onde o conhecido jurista angolano Fernando Macedo interpôs uma providência cautelar junto ao Tribunal Supremo, visando suspender a proibição de ajuntamentos na via pública superiores a 10 pessoas, determinada pelo decreto presidencial sobre o estado de calamidade pública em vigor desde 8 de janeiro. Valêncio Rodrigues tem os detalhes.
Fernando Macedo disse à Voz da América que a medida põe em causa as liberdades de reunião e de manifestação, ao mesmo tempo que expressou a esperança de que a proibição seja suspensa até que a ação principal seja decidida pelo Tribunal Supremo de Angola, confirmando o vício de ilegalidade. O jurista entende que a Lei de Proteção Civil proíbe a administração de limitar ou suspender direitos, liberdades e garantias dos cidadãos por via de uma declaração de calamidade pública, pelo que a norma jurídica regulamentar decretada pelo Presidente da República é nula. Fernando Macedo adverte que uma recusa do seu pedido será indicativo de que este tribunal não é sério.
A Lei de Proteção Civil é clara na sua letra. Proíbe o Presidente da República, na qualidade de titular do Poder Executivo, de limitar ou suspender direitos, liberdades e garantias dos cidadãos através de uma declaração de situação de calamidade pública. Ora bem, perante isto, se o Presidente da República decretar por via de um regulamento que foi o que fez, que ficam proibidos os ajuntamentos de pessoas na via pública através de uma declaração de situação de calamidade pública, fica claro que o presidente está a violar a lei. Os cidadãos também sabem ler, tal como os juízes sabem ler.
Luanda tem testemunhado várias manifestações de jovens, tendo muitas delas sido duramente reprimidas pela polícia, sob o argumento do cumprimento do decreto presidencial. Um destes ajuntamentos resultou na morte do jovem Inocêncio de Matos, decorrido em circunstâncias que a corporação angolana ainda não esclareceu. além da prisão de jornalistas e ativistas, entretanto soltos mais tarde. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues, desde Luanda, em Moçambique. Operações humanitárias estão em andamento para ajudar a salvar vidas de dezenas de milhares de pessoas naquele país, devastado uma vez mais por um ciclone, agora Eloise. Pelo menos 6 pessoas morreram e mais de 170 mil estão afetadas. Ana Guedes.
O ciclone tropical Eloise atingiu a costa no sábado, despejando torrentes de chuva em áreas já afetadas pela tempestade tropical Chalane, que inundou grandes áreas de Moçambique há 3 semanas. O escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários relata que 32 centros de acomodação foram abertos na província de Sofala, fortemente afetada. Os centros dão abrigo temporário a mais de 15 mil famílias. O porta-voz da OCHA, Jens Lark, disse que os sobreviventes desse ciclone destrutivo precisam urgentemente de alimentos, baracas, água potável, mosquiteiros, materiais de prevenção de Covid-19 e outros recursos essenciais.
O ciclone destruiu, danificou ou inundou mais de 8.800 casas em Moçambique e pelo menos 26 centros de saúde foram danificados. Grandes áreas de plantações foram inundadas, o que aumenta a preocupação com a colheita anual que está prevista para abril. Novamente, esses números podem subir quando tivermos mais resultados de avaliação.
Uma análise recente da situação alimentar e de nutrição em Moçambique diz que mais de 2,9 milhões de pessoas enfrentam altos níveis de insegurança alimentar nas áreas rurais e urbanas nas províncias do Sul, Centro e Norte. O porta-voz do Programa Mundial de Alimentos, Tom Tsanfiri, diz que a sua agência, junto com o governo e parceiros, faz a avaliação para ter uma visão completa do impacto da tempestade.
Embora toda a extensão da necessidade será revelada assim que as avaliações em curso tenham sido concluídas, os primeiros indícios são de que a tempestade agravou ainda mais a situação precária de segurança alimentar na província de Sofala. As pessoas precisam de ajuda alimentar agora para sobreviver e precisarão de apoio para restabelecer os seus meios de subsistência daqui para frente.
As agências de ajuda expressam preocupação com o nível extra de perigo representado pela Covid-19. Dizem que é muito difícil manter o distanciamento social em centros de assentamento, onde as pessoas estão em áreas fechadas com pouca ou nenhuma ventilação. A Organização Internacional para as Migrações relata que a sua equipa está a distribuir sabão e materiais de higiene e um suprimento limitado de máscaras de tecido para os mais vulneráveis e encorajando as pessoas a fazer o possível para manter a distância uns dos outros.
Vamos agora para a cidade da Praia, a capital de Cabo Verde, onde o mercado do Sucupira é o maior ponto do comércio informal. E neste período da pandemia da Covid-19, os comerciantes daquele popular centro comercial queixam-se de muitas dificuldades. A venda caiu drasticamente e muitos enfrentam situações difíceis. O nosso correspondente na cidade da Praia, o Jânio Teixeira, esteve hoje no Sucupira e registrou a preocupação de alguns vendedores.
Os entrevistados da Voz da América falam de momentos difíceis nos negócios, já que boa parte das populações perderam rendimento, não têm dinheiro e muitas pessoas não saem de casa com receio de se contaminarem. Dona Palmira tem 67 anos e vende no Sucupira há cerca de 30, dedicando-se ao negócio de vestuário e calçados.
Ninguém gasta sempre em negócio, é dinheiro que temos.
O Estado para apoio?
Não está a esperar. O principal é vir a saúde que não é assim.
Ela conta que a situação está péssima. Diz que não há venda porque também não há dinheiro. Esta senhora, ainda assim, mostra-se esperançada em dias melhores e afirma que o mais importante é ter vida e saúde para continuar a lutar no dia a dia. Outro vendedor, Júnior, um imigrante da Nigéria, dedica-se à venda de telemóveis e acessórios.
Está a vender material de móvel, tudo que usa de móvel.
E neste momento, a venda está boa ou Covid?
Mariado. Ainda o governo foi ameaçado na poeta e gosto nunca ouvir nada. Só máscara que dá.
O imigrante nigeriano disse que está no Sucupira há 9 anos e que neste momento o negócio está péssimo. E ele e os outros continuam à espera de apoios prometidos pelo Estado. Jandira, outra comerciante informal há cerca de 10 anos, diz que a situação neste momento é muito difícil, uma vez que os negócios estão praticamente parados.
Tudo está parado, dinheiro só pouco, muita guiança sem trabalho, movimento está leve.
No negócio Salão de Beleza, Codé queixa-se da falta de clientes neste período da pandemia.
Em termos de apoio do Estado, esta empreendedora disse que no início recebeu a ajuda de 10 mil escudos, cerca de 100 dólares, verba que deu para minimizar algumas dificuldades. Como é que está o negócio nesta altura, neste período da Covid? Melhorou? Baixou? Como
não,
é que
baixou muito. Está muito baixo.
Isto cria dificuldades a vocês?
Sim, cria, porque não tem cliente para fazer nada.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Terça-feira, 26 de janeiro, na Voz da América. Vamos agora à Política na América, uma rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita, que hoje aborda o julgamento no Senado do antigo presidente Donald Trump, que começa no dia 8 de fevereiro, apesar de dúvidas em torno da sua constitucionalidade e se os republicanos votarão ou não contra o antigo presidente.
Donald Trump pode já não estar na presidência e não ter acesso constante aos microfones da televisão e também ao seu meio de comunicação preferido, o Twitter, que o expulsou da plataforma. Mas o que agora é certo é que, no início do próximo mês, Donald Trump vai voltar ao cabeçalho dos jornais quando se iniciar o julgamento no Senado sob a acusação, aprovada pela Câmara dos Representantes, de incitamento à rebelião. É algo que está a provocar já intenso debate, com muitos a interrogarem-se sobre qual o objetivo disso agora que Donald Trump já não está na presidência. Alguns políticos afirmam mesmo que num país profundamente dividido isso será como atirar gasolina à fogueira, embora outros digam que é preciso responsabilizar o antigo presidente por aquilo que se passou quando os seus apoiantes invadiram o Capitólio, o edifício do Congresso. O objetivo político é, sem dúvida, de impugnar o presidente no Senado, o que, a acontecer, o irá proibir de participar em ações políticas no futuro. Isto numa altura em que há notícias que Trump quer formar um novo partido político, o Partido Patriótico. A nível jurídico, há quem interrogue mesmo a constitucionalidade de levar um ex-presidente a julgamento no Senado. Diz esse argumento que o Senado não pode julgar alguém que já não ocupa um cargo oficial, porque isso será usurpar o papel dos tribunais. Mitt Romney é um senador republicano que apoiou a impugnação de Trump na Câmara dos Representantes e discorda dessa interpretação.
Well, I've read a number of law review articles, and I think if you put aside the partisan columns, if you will, that are written in various publications, and look at those that are written by academics.
Eu já li vários artigos jurídicos e penso que, se puser de parte o partidarismo de alguns artigos escritos em diversas publicações, e se olharmos para aqueles escritos por académicos, a preponderância da opinião jurídica é que um julgamento de impugnação, depois de alguém abandonar o seu cargo público, é constitucional.
I believe that's the case. I'll, of course, hear what the lawyers have to say.
Eu acredito ser esse o caso, mas vou ouvir o que os advogados têm a dizer para cada uma das partes, mas penso que é bem claro que é constitucional.
But the effort is constitutional.
Palavras do republicano Mitt Romney. Mas mesmo que o caso prossiga no Senado, o que vai acontecer, tendo em conta a maioria democrata, isso não significa que Trump irá ser impugnado. Para isso, é preciso que 2/3 dos senadores votem a favor da impugnação, o que significa que 17 dos 50 republicanos terão que votar a favor. Gerald Seib é um dos diretores executivos do Wall Street Journal.
I think chances are very slim. I just can't imagine 17 Republicans moving. I think you're going to have some.
Eu penso que essa possibilidade é muito pouca. Não consigo imaginar 17 republicanos a aprovarem isso. Penso que vai haver alguns, mas ficaria surpreendido se houver 17.
I would be stunned if you had 17.
Palavras de Gerald Seib, do Wall Street Journal. A analista democrata Donna Brazile concorda, mas fez notar que recentemente o líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, culpou o presidente pela invasão do edifício do Congresso.
I think it's hard to get 17 Republicans, but on the other hand, Mitch McConnell, when he took to the floor on January 19th, I was surprised by his comments.
Penso que vai ser difícil ter 17 republicanos, mas por outro lado, quando Mitch McConnell falou no Senado a 19 de janeiro, fiquei surpreendida com os seus comentários. É importante que haja essa votação e responsabilizem o antigo presidente.
It's important that they hold this vote and hold the president, the former president, responsible.
Palavras da analista democrata Donna Brazile. O que é certo, contudo, é que o julgamento de Trump no Senado surge numa altura pouco propícia para o presidente Joe Biden, que, No início da sua governação, tem uma agenda cheia de nomeações para cargos de governo e de programas governativos que têm que ser aprovados pelo Congresso. Para além disso, para Biden, que fez um discurso de tomada de posse baseado na reconciliação, o julgamento pode ser visto como um ato de vingança política que visa afastar Trump da cena política. De novo, Gerald Seib, do Wall Street Journal.
What I'm really struck by is the fact that the president, Joe Biden, has never expressed much enthusiasm for this impeachment trial. They're not opposed to it, but I think they realize the potential for this to be a huge distraction.
O que mais me chamou a atenção é que o presidente Joe Biden nunca expressou muito entusiasmo por este julgamento de impugnação. Na Casa Branca não se opõem, mas penso que estão conscientes que isto tem todo o potencial de ser uma distração enorme, que vai atrasar com o pacote para o combate ao coronavírus, e também as nomeações e confirmações de pessoas para o gabinete de Biden vão também ser atrasadas pelo julgamento de impugnação. E isso não faz ninguém na nova administração contente.
That doesn't make anybody in the new administration particularly happy. So I think there's a kind of a decided lack of enthusiasm, but it's going to happen, it's going to move forward.
Penso que há decididamente uma falta de entusiasmo, mas vai acontecer, vai avançar. Um dos efeitos secundários disto, que penso ser irónico, é que se vai dar a Donald Trump aquilo que ele mais quer, que é mais atenção e mais oxigênio. E isso não agrada também a muitos republicanos. Eram palavras de Gerald Seib, do diário Wall Street Journal. O julgamento de Trump começa no dia 8 de fevereiro.
Da política para a saúde, hoje Ana Guedes chega com o OMS que pede vacinas para todo o continente africano contra a Covid-19.
Olá, bem-vindos a estes Minutos da Saúde aqui na Voz da América, que vamos falar de Covid-19 e vacinas. Convosco está Ana Guedes. O Escritório Regional da Organização Mundial de Saúde em África alerta sobre a urgência da chegada da vacina contra a Covid-19 a todos os países do continente. Em comunicado, a OMS Regional afirma que a África corre o risco de ser deixada para trás após vários acordos bilaterais e regionais estarem a elevar o preço da vacina. Até o momento, quase 40 milhões de doses foram ministradas em 50 países de alta renda. Em África, a única nação de renda baixa a receber as vacinas foi a Guiné-Conakry, e mesmo assim apenas 25 pessoas foram vacinadas. Segundo a ONU News, a diretora-geral da OMS em África, Matshidiso Moeti, diz que é preciso ter uma abordagem coletiva para derrotar a pandemia. Não se deve pensar em si próprio, mas em todos, primeiramente. Para ela, é profundamente injusto que os mais vulneráveis entre os africanos sejam forçados a esperar pela vacina enquanto grupos de baixo risco nos países ricos estão seguros. Para ela, os agentes de saúde precisam de acesso urgente às vacinas contra a Covid-19. A coligação de vacinas da OMS, a COVAX, com o apoio da Aliança Global de Vacinas, a Gavi, conseguiu assegurar 2 bilhões de doses de 5 produtos, com opções para mais outros 1 bilhão de doses. A COVAX prometeu vacinar pelo menos 20% da população até ao final de 2021, providenciando o máximo de 600 milhões de doses, planificação que prevê 2 doses por paciente. A OMS e a Unicef e outros parceiros cooperam para assegurar o transporte e armazenamento de vacinas. Especialistas dizem que cerca de 42% dos países africanos estão, em média, prontos para campanhas de vacinação em massa. E todos os 54 países do continente africano já expressaram interesse no mecanismo COVAX. A empresa farmacêutica norte-americana Moderna disse que a sua vacina Covid-19 parece produzir anticorpos neutralizantes do vírus contra novas variantes do coronavírus encontradas na Grã-Bretanha e na África do Sul. A empresa disse que realizou estudos para garantir que o regime de 2 doses da vacina Moderna Covid-19
protegem contra cepas emergentes do vírus detectados até agora. O recente surgimento de várias variantes do coronavírus, que se mostraram mais transmissíveis e possivelmente mais letal, tornou a vacinação uma questão importante para as autoridades de saúde. Os cientistas disseram que, embora a variante britânica estivesse associada a um nível mais alto de mortalidade, acreditava-se que as vacinas existentes ainda eram eficazes contra ela. No entanto, uma variante sul-africana mais contagiosa pode reduzir a eficácia das vacinas atuais, disseram os cientistas. A notícia da Moderna chega quando o número total de casos confirmados de coronavírus em todo o mundo se aproxima de 100 milhões. Enquanto isso, as autoridades no estado norte-americano do Minnesota anunciaram ter identificado um caso de infecção com a nova estirpe brasileira da Covid-19. Este é o primeiro caso reportado desta variante do novo coronavírus nos Estados Unidos e registou-se num residente do estado que viajou recentemente para o Brasil. Esta estirpe brasileira, uma mutação do vírus, surgiu na Amazônia. O número de internamento por conta do vírus explodiu nas últimas semanas, principalmente em Manaus, a capital do estado brasileiro do Amazonas. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a variante brasileira foi identificada pela primeira vez em 4 viajantes do Brasil que foram testados durante uma triagem de rotina no aeroporto de Haneda, fora de Tóquio, no Japão. O Brasil tem hoje 8.087.000 infecções desde o início da pandemia, dos quais 7.086.000 recuperaram. O país registra 218 mil mortes. E antes da Covid-19, aquela que é conhecida como a B1.1.7, ou variante do Reino Unido, também foi detectada em vários países, incluindo os Estados Unidos e o Canadá. Uma variante sul-africana, conhecida como 1.351, ainda não foi detectada nos Estados Unidos. E assim, amigos ouvintes, se despede de vocês, Ana Guedes, com um abraço e votos de que tenham uma boa semana.
E caminhamos para o final desta emissão, momento de relembrar as notícias que marcam esta terça-feira, aqui outra vez com João Santa Rita.
Milhares de agricultores provocaram hoje o caos na capital da Índia, Nova Delhi, penetrando no histórico Forte Vermelho depois de romperem barricadas policiais e entrarem no centro da capital numa coluna de milhares de tratores. A polícia disparou gás lacrimogéneo, canhões de água e usou bastões para tentar dispersar os manifestantes que abandonaram uma rota acordada pelas autoridades para a sua manifestação, envolvendo milhares de tratores em protesto contra três novas leis agrícolas. Destacados dirigentes dos rebeldes talibã do Afeganistão deslocaram-se hoje ao Irão para discutir as negociações de paz com o governo a serem mediadas pelos Estados Unidos. Um porta-voz do governo iraniano disse que os talibãs tinham sido convidados a Teherã para se rever o processo de paz afegão. Aqui nos Estados Unidos, os senadores que vão atuar como jurados no julgamento do processo de impugnação do antigo presidente Donald Trump prestam juramento hoje, depois da Câmara dos Representantes ter entregue ontem o processo no Senado. As equipas do Congresso e da defesa de Trump têm um período de 2 semanas para trocar informações até ao julgamento, que começará a 8 de fevereiro. Na Itália, o primeiro-ministro Giuseppe Conte entregou hoje a sua demissão ao presidente da República, Sergio Mattarella, que começou a ouvir os partidos políticos para a nomeação de um novo chefe de governo. Conte deixou o governo devido à falta de apoio à sua coligação parlamentar após a crise provocada pelo abandono do partido Itália Viva, de Matteo Renzi.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Nos últimos anos, a demanda global por produtos do mar ultrapassou em muito o crescimento da população. O resultado é a sobreexploração da pesca, principalmente em águas de fácil acesso. Mas à medida que as reservas de peixe se esgotam, os pescadores precisam viajar para mais longe. Essas viagens aumentam as despesas de combustível e mão de obra. E alguns dos operadores menos escrupulosos recorrem a meios ilegais para aumentarem o lucro. Uma forma de reduzir as despesas é o recurso ao trabalho forçado. O setor da pesca tem um risco inerentemente alto de tráfico humano, revela um novo relatório sobre o tráfico humano na cadeia de abastecimento de produtos do mar, apresentado conjuntamente ao Congresso dos Estados Unidos pelo Departamento de Estado e pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, NOAA. O trabalho é considerado perigoso e muitas vezes depende fortemente de uma força de trabalho pouco qualificada, migrante, facilmente substituível e vulnerável ao tráfico, lê-se no relatório. Esta prática criminosa é facilmente escondida porque a pesca é uma atividade isolada por natureza. Os navios de pesca às vezes passam meses ou até anos no mar, o que torna quase impossível para os pescadores em situação de trabalho forçado escapar ou relatar maus tratos. As vítimas de tráfico dos seres humanos são frequentemente submetidas a abusos emocionais e físicos, que às vezes resultam em morte, períodos de trabalho extremamente longos, más condições de vida e pagamento insuficiente de salários ou até roubo dos próprios salários. O uso do trabalho forçado na indústria pesqueira também é mais provável de ocorrer em países politicamente instáveis, com proteções legais fracas das liberdades civis e direitos dos trabalhadores e altos níveis de corrupção, crime, violência e pobreza. O relatório recomenda que os Estados Unidos implementem 4 etapas para eliminar esse flagelo. Em primeiro lugar, os Estados Unidos devem desenvolver uma resposta integral para combater o tráfico de pessoas na cadeia de abastecimento de produtos do mar, tanto doméstica quanto a nível internacional. Em segundo lugar, recomendo o relatório, os Estados Unidos devem promover e apoiar esforços para combater o tráfico de pessoas em países que apresentam problemas com trabalho forçado na indústria pesqueira. Terceiro, os Estados Unidos devem promover e apoiar os esforços globais de rastreio e envolvimento da indústria pesqueira, bem como as organizações não governamentais e outras entidades interessadas. E, finalmente, essas etapas devem fortalecer os esforços existentes no Departamento do Estado e na NOAA para abordar o tráfico humano na cadeia de abastecimento de produtos do mar. O combate ao tráfico de pessoas nesse setor é um aspecto importante na defesa dos direitos humanos e na prevenção do crime, bem como uma prioridade da política externa dos Estados Unidos. O novo relatório é um passo importante para melhorar e coordenar os esforços dos Estados Unidos no combate ao tráfico de pessoas na indústria pesqueira. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje, 26 de janeiro, da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã, mas podem continuar em voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.